Na tarde em direto estamos à conversa com a atriz Paula Neves, atualmente faz parte do elenco da novela que pode ver todas as noites na TVI. Bem me queres, Paula, bem-vinda, obrigada pela disponibilidade.
Olá, olá, bem-vinda, estou-me a ouvir.
Estamos. Sim, bem-vinda, Paula.
Ah, pronto, então correu tudo bem.
Estamos a ouvir muito bem.
Tudo muitíssimo bem. Oh, Paula, vamos falar da Celinha Romão, que é uma personagem bem divertida, cheia de vida, que acompanha muita gente que nos está a ouvir neste momento. Como é que foi construir esta personagem? É diferente ou é parecida até em alguns pontos com a personalidade da Paula?
Não, é bastante diferente e foi muito bom construí-la e veio numa altura perfeita porque ela é muito animada, ela tem muita energia e tem uma animação e uma maneira de ver a vida que, quando estava em profunda pandemia e confinada, veio na altura certa. Acho que neste momento não me apetecia muito fazer uma personagem mais pesada, mais dramática. Então foi assim o melhor que podia ter acontecido. E fiquei muito contente por começar a construí-la. E tenho-me divertido imenso com ela.
E, portanto, deu para exorcizar aquilo que se ia sentindo fora das gravações, não é?
Deu para mudar o chip e ter outra energia que já não tinha há muito tempo. E foi muito importante para isso. Quer dizer, este último ano de pandemia, está quase a fazer um ano desde que eu comecei a novela, foi bastante mais fácil do que a fase inicial, porque estava muito ocupada a fazer a Celinha, precisamente.
E como é que têm sido as gravações também neste período, neste contexto?
Têm sido bem, têm corrido bem, os procedimentos mudaram. A fase inicial foi um bocadinho chocante porque de repente estamos todos distantes e estamos todos com máscaras e estamos todos com separações e a fazer testes à semana e a medir temperaturas e é muito estranho e o nosso trabalho é um trabalho muito íntimo, muito próximo,
físico.
Muito físico, trabalhamos com muitas pessoas, está sempre muita gente presente e então arranjar novas formas de conseguir fazer o trabalho foi um desafio, foi estranho, mas agora, passados estes meses, é a nova realidade. É estranho como as coisas depois também normalizam um pouco.
Mas já estamos todos mais habituados, não é? De certa forma.
Não me consigo habituar à zaragatoa semanal, confesso. Não há maneira de me conseguir habituar àquilo. Mas de certa forma, sim, já não é tão chocante. Uma pessoa já leva melhor a coisa.
Quantos testes, Paula, até agora? Não sei se faz contas, senão...
Já perdi completamente a conta, mas dezenas, e não sei, de início pensei, ah, que giro, se calhar era melhor, era engraçado contar, ou 15, não sei.
Isso é motivo de conversa entre os atores?
Não.
Tentam evitar um pouco e fugir um bocadinho ao tema, não é?
Ninguém fala das zaragatoas, eventualmente podemos dizer, fiz hoje, estou negativa, se estamos num contacto um pouco mais próximo, podemos dizer, fiz hoje, fiz há bocado, mas mais do que isso não, aquilo é uma coisa muito chata para toda a gente, ninguém se sente confortável.
Certo, nós íamos vendo muitos atores também a partilharem esse processo nas redes sociais. A Paula é muito ativa no Twitter, sobretudo.
Sim.
Tem sido também uma forma de quebrar um bocadinho este isolamento imposto, de fazer tal e qual como faz também com a Celinha Romão, para dar aqui outro ânimo ao dia.
Sim, tem. O Twitter para mim é uma rede diferente, é uma rede especial. Eu também uso muito o Instagram e tal, mas é aquela coisa mais para falar de trabalho, com um tom diferente. O Twitter para mim, eu esqueço-me um bocadinho o número de seguidores que tenho, e o Twitter para mim é o meu café, onde eu consigo descontrair um bocadinho, onde sou um bocado desbocada, onde... Estou mais à vontade.
Onde há de tudo,
amigos,
Paula, desde a fotografia da Osga até à fotografia do arroz de marisco, estive a espreitar.
Não me importo nada de chatear as pessoas, estou sempre a pôr fotografias de cogumelos, estou-me nas tintas se aquilo possa ter interesse para alguém ou não. Tem interesse para mim, é onde eu me sinto mais à vontade, é onde eu sou mais eu, as coisas que eu gosto e não aquilo que eu faço, vá. É mais de mim para fora e não a mostrar-me a mim, digamos assim, se é que isto possa fazer sentido.
Certo, onde vai desabafando também sobre aquilo que vai acontecendo, sobre a forma como o setor da cultura está a sofrer muito com este período.
Sim. Então, bem, o Twitter, por excelência, é um sítio de desabafo e de queixume. também não podemos desvirtuar aquela rede. Mas eu uso-a bastante para isso, sim. E então, para este assunto tão delicado que abordou agora, sim, tem sido uma ferramenta também para falar disso.
E qual é a sua visão sobre o assunto? Nós falámos aqui com várias pessoas ao longo destes meses. Se no início existia quase uma grande fé num reconhecimento diferente dos profissionais da área da cultura, essa fé foi, de certa forma, também esmorecendo. Na semana passada foi aprovado o Estatuto do Profissional da Cultura. Qual é a sua visão?
A minha visão é que as coisas pouco mudam para o nosso setor. Nós somos sempre um bocadinho aquele setor que tem das piores condições, mesmo com o nosso estatuto nas finanças e tudo, é tudo muito complicado. Andamos sempre, parece que de mão estendida, a pedir qualquer coisa e custa um bocadinho que as coisas sejam assim. Achamos sempre que um país sem cultura não vive. O estado da cultura é a imagem do progresso desse país e do desenvolvimento desse país, e achamos sempre que vai haver uma epifania coletiva, que isso vai acontecer, principalmente numa situação em que as pessoas ficam privadas dela. Pode ser que então aí haja gritos a não permitir, mas não.
Mas acha que o problema é esse, é a falta de conhecimento de quem, enfim, de quem governa sobre como é constituído o tecido cultural, a forma como se trabalha, efetivamente?
Não sei as coisas assim tão profundamente em termos políticos e de estrutura e de organização para dizer isso, porque noutros países muito desenvolvidos e que se calhar financeiramente muito mais saudáveis que o nosso, a cultura vive de angels, de mecenas, o apoio à cultura é um espírito que existe não só a nível do Estado, mas também a nível de particulares, de empresas, de comércio. É uma coisa que faz parte da cultura, do espírito do povo. E eu acho que não sei se nós cá temos isso assim tanto. Cá é mais difícil.
Mas os atores sentem, e neste caso a Paula Neves, que há às vezes um desconhecimento. Não falamos aqui vamos falar aqui de leis que às vezes são complexas até para os próprios atores. É difícil perceber como é que funcionam as coisas, mas há um relativo desconhecimento do público em relação àquilo que é o trabalho dos atores, em relação àquilo que é a vida dos atores, porque normalmente os atores são sempre associados a uma vida de glamour, de luxo, de redes sociais e imagens televisivas muito coloridas. Há um relativo desconhecimento em relação àquilo que é o dia-a-dia e até inclusive ao trabalho de um ator?
Sim, de certa forma há, porque também há uma certa tendência talvez a nivelar as coisas, atores, não é? Fala-se em atores, mas há muitas coisas particulares nesta profissão e uma pessoa, quem precisa de pagar contas a depender desta profissão, torna-se bastante complicado. Os ordenados da televisão permitem isso, mas não têm a regularidade que é necessária para manter uma vida equilibrada. Os ordenados de teatro, é preciso uma vida de muito custo, de muito rigor, de muito empenho e se calhar de procurar um plano alternativo.
Há quem diga que é parecido até com a conversa que se faz sobre os jogadores de futebol, porque nem todos são o Cristiano Ronaldo, nem todos têm o talento, e depois lá está também o que se acaba por repercutir também num salário um bocadinho mais churudo. É mais ou menos a mesma coisa com os atores?
É mais ou menos a mesma coisa com os atores, ainda por cima, nesse exemplo que deste, quer dizer, ainda há a questão da idade. A profissão deles ainda acaba mais cedo do que a nossa. A nossa depende do meio onde se trabalha, pode acabar ou não, consoante a idade também. Mas sim, não há, é uma vida muito dura, principalmente porque pela falta de continuidade de trabalho. São raros os atores que ganham 12 meses ao ano, não é? É difícil, não há assim tantos, e quando acontece uma situação como a grave crise que acabámos de passar, as pessoas não têm um pé de meia que lhes permita sobreviver 2 anos sem trabalhar. Não dá para pagar contas. Nós sabemos como é que é o mercado imobiliário, nós sabemos como é que é as despesas deste país, não é um país assim tão barato quanto isso. E as dificuldades têm sido muitas, e a mim arrepia-me como os teatros estão. Foi dado algum apoio, mas não foi suficiente, nunca é suficiente, mas de facto não foi suficiente. as coisas estão muito difíceis. Se os teatros normais, com a sua capacidade normal, já fazem com que seja difícil viver disso, então os teatros com 50% de capacidade, vai tudo para metade, não é? Isto não é fácil, não é nada fácil. A mim provoca-me uma grande angústia, por mim, pelos meus colegas, pelo setor, por tudo. Eu acredito profundamente no teatro e no seu poder e na sua imortalidade, mas arrepia-me a vida que eu escolhi, que os meus colegas escolheram.
Certo, é, e adivinham-se dias também muitíssimo complicados no futuro também.
Sim.
Paula,
sim,
falando
sim.
aqui novamente da sua personagem, para quem nos está a ouvir, acompanha a novela Bem Quer, a Celinha Romão, que toca aqui também num aspecto que eu gostava de abordar consigo. É uma personagem que toca o tema da maternidade. E eu li entrevistas suas recentes, onde falou também sobre este tema. Disse sempre abertamente que nunca teve esse sonho de ser mãe. Como é que foi lidando com a pressão social? Porque ela existe e nós temos aí quase o dia da mãe, não se fala de outra coisa do que da glória da maternidade, e para quem escolhe não ser mãe é sempre muito ingrato. Como é que foi lidando com isso, Paula? Para quem nos está a ouvir, se calhar que se identifica com a sua situação.
Sim, foi complicado. Foi complicado porque, de facto, essa pressão existe. Essa pressão existe não só da sociedade, mas da família, e não é consciente, não é assumida e feita ativamente e de uma forma muito clara, com contornos definidos, não é? Faz parte, porque faz parte da nossa vida, faz parte da evolução normal de um casal, digamos assim, do caminho natural de um casal e daquilo que se espera ver acontecer. E, portanto, essa pressão existe, e eu sentia, e nós sentimos, e de certa forma também a pusemos a nós próprios, porque apesar de nunca ter tido o impulso da maternidade, a determinada altura nós dissemos, então está na altura de
faz parte, não é?
De tentar, faz parte, bora lá, é agora. Claro que vimos aquilo um bocado pelo BI, né? Pela data de nascimento de um e do outro, fizemos contas aos anos que tínhamos, bom, então se calhar tem que ser, então vamos tentar agora. E depois, quando fomos confrontados com o não acontecer da coisa, é que foi um pensar conscientemente nisso, e um pensar nisso objetivamente e assim cara a cara com a questão, e principalmente ouvir depois a alma e o coração profundamente, os desejos mais profundos, qual é a realidade, o que é que está lá, que pode não estar muito claro à superfície, tentar perceber isso e tentar apaziguar com essa questão o mais possível. E foi o que aconteceu.
Fala-se muito pouco sobre este assunto. Há muitas mulheres que vão sofrendo muito com isto também, com as constantes perguntas. Essa sua perspectiva, de que forma é que também ajudou na construção do trabalho desta personagem ou de outras que já fez também?
Não consigo dizer, porque eu calha-me sempre, as minhas personagens são mães e normalmente tenho uma carrada de filhos.
Não existindo esse instinto maternal, como é que se vai buscar
zero,
inspiração?
Existe zero, não é? Nas minhas personagens são mesmo os meus filhos, e eu sou, nas personagens sou mesmo mãe galinha, como sou com os meus afetos, sejam eles quais forem, eu sou mãe galinha, e portanto quero as coisas aqui debaixo da minha asa. Protejo muito, 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 ajudo e assumo 100% o papel.
É uma cuidadora.
Quando são mais, sim, sim. Quando são mais pequenitos, bebés, é mais difícil. Agora, quando consigo conversar com eles, aí sim, aí eu tomo conta.
Certo. E Paula, agora
isso
a curto, médio prazo, continuar as gravações da novela, mais algum projeto na manga ou para já televisão e Sintra, basta?
Exatamente. Por enquanto, a novela. Depois também preciso me dedicar um bocadinho à minha casa, que estou assim com umas alterações também importantes.
Mas foram as obras que acabaram por acontecer durante a pandemia, o que é que aconteceu aí?
Exatamente, é isso mesmo.
Foi um aproveitar do tempo em confinamento?
Exatamente, isso mesmo, aproveitar, e agora pronto, também estão a chegar a um ponto de grande ansiedade e de grande stress, e a novela a chegar ao fim também é uma altura de uma certa ansiedade, portanto digamos que eu estou desejosa que chegue o verão, o possível verão que vamos ter, vamos lá ver o que é que vai ser, mas para conseguir descontrair um bocadinho e projetos, não, só lá mais para a frente.
Mas tirando os projetos profissionais, o que é que está aí no horizonte do ponto de vista pessoal para aproveitar agora este período de desconfinamento? Isto porque temos feito várias entrevistas com várias personalidades, ainda durante o confinamento,
sim,
não é? Não,
sim,
há grande hipótese de sair de casa e ter assim grandes planos.
Sim,
qual era a primeira,
sim,
coisa que a Paula queria fazer agora nos próximos tempos, assim, sem revelar assim grande coisa da vida pessoal?
Sem revelar grande coisa, mas posso dizer que o verão vai ser passado a tratar de um jardim, a construir uma horta e a fazer trabalho de carpintaria. Nós gostamos muito do trabalho de carpintaria, precisamos de fazer umas coisas, as coisas finais têm um preço mais caro e então prevê-se muito tempo de buscar madeira, fazer projetos, pintar, lixar, fazer acabamentos, jardim, coisas ao ar livre, construção com as mãos, coisas com criatividade e relaxadas.
Certo, coisas que vamos acompanhar no Twitter, certamente, digo eu.
Acho que sim, eu sou uma chata, portanto acho que sim, acho que vou começar a mostrar as coisinhas todas.
E Paula Neves, há pouco falávamos do fim da gravação da novela. Isto há um período de luto também quando se acaba um projeto, ou não? Ou isso não acontece por norma?
Acontece. É um período de luto, custa muito, há algumas personagens que deixam uma marca muito forte e custa abrir mão delas e largar. Uma pessoa arranja técnicas, começo um pouco antes a obrigar-me a ficar muito farta, muito cansada. Ah, o que eu preciso é descansar, porque é para depois, quando a coisa chega, o choque não é tão grande e depois então, ok, vou descansar.
E onde é que se guarda, também... onde é que se guarda uma personagem que conviveu connosco durante anos e às vezes meses? Como é que se faz depois esse processo? Onde é que se guarda?
Elas ficam dentro de nós, e há umas que teimam mais em sair do que outras. Depois há momentos mais à frente, muitas vezes a fazer outras personagens, em que salta qualquer coisa e uma pessoa sente mesmo que é a energia daquela, que era a energia, por exemplo, da Celinha, que saiu. E é estranho, é um bocadinho estranho. Porque tanto é tipo, ah, está cá, que saudades, como é tipo, ah, o que é que está aqui a fazer? Vai-te embora! Não fazes parte deste filme. Portanto, é assim uma coisa com... Tem duas caras, é uma coisa que tem duas caras. Mas nos momentos de solidão, quando uma pessoa está só consigo, que eu gosto muito desses momentos, são importantes, elas estão cá, elas passeiam por cá, sim.
Bom, às vezes o público
e
também não deixa esquecer,
coisas,
não é?
Não deixa esquecer e depois às vezes vejo imagens, porque eu raramente vejo o que faço. E então depois de vez em quando mais à frente vejo coisas e disse, ah, olha... Isto até parecia bem, até gostei, foi giro. E depois apetece-me ver mais coisas e tal, mas preciso de uma distância confortável.
Muito bem. Paula Neves foi a nossa convidada de hoje, pode vê-la todas as noites na novela da TVI Bem Me Queres. Paula, muito obrigada pela disponibilidade mais uma
obrigada.
Vez.
Obrigada, obrigada eu por me receberem, foi um prazer.
Adeus,
obrigada.
Paula, até
obrigada,
à próxima.
Paula, obrigada.
Adeus, beijinhos, adeus.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.